strade piene.
Ai, só vocês, pá. Só vocês e as vossas merdas para me fazerem voltar aqui. Como é que vocês estão? Bem? Mal? Que passa? Que tal? Eu sou Bruno. Eu sou vuestro anfitrião por dos próximos minutos. Te gusta? Não te gusta? Eres la vida. La vida tiene cosas muy complicadas, pero tiene otras muy simples. Como ha sido tu semana? A minha semana foi boa. A vossa foi boa. Hoje estou bem. Hoje não vou resmungar. Hoje é um dia para fazer as pazes com o mundo. Estou bem, sinto-me bem. Poucas coisas me irritaram. Já viram? Qual é a possibilidade, qual é a probabilidade disso acontecer? Poucas coisas me irritarem. Muito pequenina. É aproveitar, não é? Aproveitar enquanto dá. Vim da queima das fitas de Coimbra. Bolas. O que é que foi aquilo? Fui lá fazer o espetáculo que se chama Deixem o Pima em Paz. Gosto muito de fazer esse espetáculo. Já fazemos há muitos anos. O público era incrível, bom público, público que está lá para gostar. A seguir foram os chutes e pontapés, portanto nós no fundo fomos abrir para os chutes e pontapés. E bem, divertimos-nos, ganhámos o nosso, bebemos o que tínhamos a beber. O público parece-me que bebeu bastante mais do que nós. Sabem aquele público que já está tipo, já banho! E nós, não entendi isso, mas fuck it. Foi bem, foi bem. Foi uma boa noite de música, glamour e salmon. Porque salmon fica no ar. Esta semana não tenho assim muitas coisas para vos dizer. Devo dizer que o meu caderninho ficou meio murcho com coisas para vos dizer. Porém, há sempre algumas, não é? Há sempre, sempre algumas. E uma dessas coisas é pessoas com muito tempo livre. Foda-se. São as piores pessoas do mundo. Sabem essas pessoas que chegam até vocês e vocês percebem perfeitamente. Ui, o tempo que esta pessoa tem em mãos. Com mil caralhos. O tempo que esta pessoa tem para estar aqui a falar de merdas que não interessam a ninguém e eu vou ter que ouvir. Ou então vou, quer dizer, dar-me de louco e simplesmente carregar no eject e pum, desapareceu o Bruno. Porque são pessoas que para já adoram ouvir-se. Ei, o que essas pessoas se adoram ouvir. Adoram estar ali, parece que têm uns fones e que se estão a ouvir, tipo eu agora. Elas no fundo estão sempre a fazer um podcast, principalmente para elas ouvirem. Aí chega a ouvir este podcast. Ah, que giro, sou eu. Boa. Falam muito, 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 muito. E espremido dá cerca de nada. Muito desinteressante. Porque essas pessoas tivessem coisas boas para dizer, mas não, só têm o tempo. E pessoas que têm tempo, mas não têm conteúdo, é um saco cheio de nada. É um saco bem cheio de oxigênio. Morno. Ainda por cima não é um oxigênio fresco, é morno. É assim um copo de água morna. Não há nada pior, não é? Tenho sede. Epá, tenho aqui água. Ah, que bom. É morna. Foda-se. Está bem? Uma pessoa bebe, não é? Mas é água morna. E essas pessoas são meio água morna. Estão ali, falam. E depois gostam de se ouvir. Às vezes colocam a voz também para dizerem umas merdas. E nós estamos ali a levar com palavras no focinho e a pensar, quando é que isto acaba? Quando é que esta pessoa morre à minha frente? E ela nunca morre. Nunca. É muito raro eu pensar, quando é que esta pessoa morre e ela morrer? Queria também deixar um repto para, se vocês souberem como é que isto se pode resolver, talvez com um cianeto ou com um mata-leão, mas falam muito, com muito pouco conteúdo. E eu dou por mim a irritar-me para dentro. Se eu me irritasse para fora, talvez fosse desagradável, porque a pessoa percebia, ai, como este gajo já está. Irrito-me para dentro. E então fico com um sorriso. Sabem aquele sorriso que é tipo com os dentes cerrados? É tipo, pois é, pois é. E a pessoa fala e fala e fala. Porque eu ontem apareceu-me aqui uma borbulha. Epá, eu não sei o que é esta borbulha. Até fui ao médico e disse, olha, tenho aqui uma borbulha. E o médico disse, pois isso de facto é uma borbulha. E eu, foda-se. E agora, o que é a borbulha? É o quê? A borbulha o que é que vai fazer? vai-te fazer cair um braço. Se fizesse cair um braço, se for tipo lepra, tipo, estou cá, vou ouvir, quero ouvir como é que esse braço caiu. Vais poder ter um braço tipo biónico, daqueles braços que são todos elétricos, ou ficas sem braço. Aí tem a minha atenção. Se é só uma borbulha que não vai dar em nada, e depois pus clerazil e fiquei bom. Ah, acaba assim. Sim, acaba assim. E depois fui fazer sudoku. Ah, está boa. E tu, Bruno? Depois eu não tenho assim nada tão interessante como essa história da borbulha, mas não sei. Talvez seja eu que tenho uma vida assim um bocado estúpida. Porque essas pessoas esvaziam-me. Eu acabo uma conversa com essas pessoas vazio. Não sei o que é que me aconteceu. Cansado. As pessoas parecem que me furam, que eu sou uma boia, e furam-me e sai tipo... Sai assim o ar todo e eu, foda-se, eu estou tão cansado, porque são palavras, porque se fossem pessoas interessantes, eu ficava a ouvir a noite toda. Mas quando uma pessoa tem muito tempo e nada para dizer, pá, isto é o equivalente, isto é tipo Chernobyl. É Chernobyl, é tipo, com caralho. E agora vou ficar com radiações agora durante anos e anos. Vou ter filhos que vão nascer tolos só por causa desta conversa, porque este cabrão contaminou-me os filhos. Fodeu, pronto. É pá, estou fodido. Pronto, vou ter filhos tolos. Filhos que vão dizer, pai, olha uma bolha. Mas tens 18 anos, o que é que me estás a dizer que é uma bola? Eu sei que é uma bola, filho. É bolha. É uma bola. A bolha é redonda. É redonda a bola, filha. É redonda. A bolha rola. Rola porque é redonda. E ela rola porque é redonda. Se fosse quadrada não rolava. Pois não, filho. Não. A bolha dá chuto. Não, a bola não dá chuto. Tu é que dá chutos na bola, filho. Desculpa, filho. Fui eu que tive uma conversa com um atrasado mental há muitos anos. E contaminei-te. Agora és estúpido. Por causa daquele senhor, o senhor Carlos, que veio ter comigo numa tarde de verão e tinha tanto tempo livre, saiu de casa a pensar, vou foder o dia a alguém. E foi ao pai. E agora és tu, que és meio bananas, assim meio tantã, por causa dessa conversa. Desculpa. Agora para a escola. Que escola? Agora vou pensar sobre uma lâmpada. Não vale a pena pensar sobre lâmpadas, filho. Já, esquece isso. Dorme uma cesta. Não te dói o cérebro um bocadinho. Vai dodó. Aquelas pessoas dizem, vamos papar, vai dodó, vamos papar, nham nham, toma a xixa. Até que idade é que se pode dizer toma a xixa? Toma a xixinha, que é xixa? É fixe dizer xixa. Tens que papar. Ok. Viram como é que isto rapidamente eu disse que estava tudo bem e que eu hoje estava calmo e já está a dar merda? O meu cérebro o cérebro está, a balança está porreira e de repente vem um assunto deste e começa a pesar mais para o lado da merda e é tipo, pronto, já estou a irritar-me com merdas. Pronto, vou respirar fundo, porquê? Porque e também porque eu sou jovem. Não sei se sabiam. A Delta Q tem agora uma máquina de café que esguicha por baixo. Pá, entendam como quiserem. Mas é uma máquina bem bonita feita pelo Philip Stark. E que é basicamente para especialistas. Ah, ele disse mal, viste? Viste como ele disse? Ele disse especialista. Não sejam estúpidos, eu sou até ao fim. Há um expresso e há um especialista. E o que nós estamos aqui a fazer é fundir os dois e criar um especialista. Que é uma coisa da Delta Q, ok? Acompanhem-me nisto, não se deixem-se levar, não questionem, aceitem só que há uma palavra nova no léxico, que é especialista. Parece uma pessoa que tem berlindos na boca, mas não tem. Está só a dizer uma palavra nova. Delta Q. E a Volkswagen? Pumba, dois seguidos, mesmo para aqueles nervosinhos de tem publicidade. Pois tem, sua parva, tem a publicidade. É o quê? É o quê? É o quê agora? Qual é? O que é que é o quê? Não é nada. Volkswagen ID.5 tem várias coisas que eu destaco algumas, que é o silêncio. Sabem, entro no carro e está tudo calado. Até a pessoa ao vosso lado. Aquilo cala toda a gente. É muito bom. Pá, o design carrega rápido e dá para ir para 500 e tal quilómetros, muito espaço na mala, que é para vocês porem a pessoa que está calada ao vosso lado lá atrás depois de a assassinarem. Não sei se sou só eu que faço isso, mas por exemplo, eu uso dessa maneira. Volkswagen ID5. Será que nós nos damos conta da sorte que temos de ter o Miguel Esteves Cardoso no meio de nós? Às vezes, quando uma coisa está garantida, como é o facto de sabermos que todos os dias podemos ler o Miguel no Jornal Público, às tantas passa a ser só uma coisa garantida e não se pensa muito sobre isso porque está lá. Já sabemos que vai estar lá. E há pouco tempo o Miguel convidou-me, foi muito simpático, para escrever o prefácio de um livro que vão reeditar dele. E eu dei por mim a ter que pensar mais nisto. E eu estava a escrever e estava ao mesmo tempo a pensar da importância que o Miguel Esteves Cardoso teve na minha vida e que ainda tem. Quando eu tinha para aí 20 e poucos anos, ofereceram-me um livro de capa castanha e era de um tal de Miguel Esteves Cardoso. Epá, nunca tinha lido nada do Miguel. Do Miguel. E então, quando li pela primeira vez, sabem, parece que de repente há alguém que põe em prática tudo aquilo que nós queríamos dizer, mas de uma maneira que nós nem sequer sabíamos que queríamos dizer. Alguém olhou para o mundo e reparou em coisas que estiveram sempre à nossa frente, epá, mas que nos passaram ao lado. E o Miguel passou a ser, a partir daí, não só uma referência para mim enquanto escritor, como teve uma influência enorme na minha decisão para fazer comédia. E naquilo que eu sou enquanto argumentista e enquanto humorista. Porque é como se o Miguel, depois de escrever uma coisa, tivesse a fazer o favor de pensar naquilo por nós, para nós depois podermos ficar descansados sobre aquele assunto e partirmos para a inquietação de um próximo assunto. Às vezes até podemos discordar, mas mesmo quando discordo, o tempo que eu demoro a pensar na razão pela qual eu discordo daquele ponto de vista, no fundo, chega a conclusões que eu nunca teria chegado se o Miguel não tivesse posto aquela perspectiva em cima da mesa. Escrever todos os dias, como é o caso daquilo que o Miguel faz, é uma tarefa difícil, árdua. E a grande mais-valia do brilhantismo do Miguel é que, sendo um tipo naturalmente curioso e querendo informar sobre tudo o que possa existir, quer seja a cereja do fundão, ou seja, o egoísmo do ser humano, ou seja, o amor, ou seja, um ar-condicionado. O tempo que ele dedica a pensar naquilo é um tempo que nos é oferecido depois em forma de resumo. Nós somos libertados desse tempo porque ele teve a pensar sobre isso por nós. E depois o que nós temos que fazer, enquanto leitores, é concordar ou discordar. Mas é muito difícil pôr em causa que não haja ali um pensamento por trás, sério. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Miguel num programa que se chamava Fugiram de Casa dos Seus Pais. E às vezes há pessoas que nós, depois de convivermos de perto, pensamos, epá, foda-se, para que é que eu conheci esta pessoa? É tão bom não conhecer pessoas que nós admiramos. Aliás, é o maior conselho que eu dou a toda a gente. Não conheçam pessoas que vocês admirem. Porque 80% das vezes é bem possível que saiam desiludidos com aquilo que conheceram. Com o Miguel deu-se precisamente o oposto. Eu pensei que trabalhar com ele pudesse, às vezes, ser uma coisa que me fizesse afastar a admiração que eu tenho por ele, mas redobrou, porque a velocidade de pensamento do Miguel e o facto de não o conseguirmos apanhar desprevenido em nenhum assunto, porque não há nenhum assunto que eu possa puxar para a mesa que o Miguel já não tenha pensado. Ou é raro o assunto que isso acontece. E poder testemunhar a rapidez e a destreza que ele tem com as palavras para transformar um pensamento numa coisa inteligente e ao mesmo tempo bonita e simples de ouvir é um dom muito difícil de adquirir. Não é uma coisa que qualquer pessoa consiga fazer só porque lhe apetece dizer coisas bonitas. Não é propriamente uma decisão. Nós não decidimos, não, todos dizíamos coisas inteligentes e bonitas porque tínhamos decidido. Muito menos quando é de improviso, ou seja, não era uma coisa com guião, eram assuntos que eu ou ele puxávamos para a mesa e, portanto, tínhamos que pensar naquele momento sobre isso. E eu dava por mim a fazer aquele programa enquanto espectador e não enquanto protagonista, co-protagonista com ele. era um espectador, estava ali a ver e a pensar, porra, a rapidez, o desembaraço que ele tem com as ideias é uma coisa fascinante. E uma coisa que é me parece uma grande mais-valia, que é a capacidade que o Miguel tem de aceitar em diferentes fases da vida que o seu pensamento muda. E não fincar pé num pensamento, não dizer, epá, eu penso assim e portanto vou pensar assim até morrer. E essa é a grande qualidade que muitas pessoas pensarão. Está bem, mas o gajo no ano passado disse isto, agora diz isto. Isso é bom. Uma pessoa poder contradizer-se e aceitar que agora pensa de uma maneira diferente parece-me um sinal de inteligência, porque é um sinal que está a evoluir para qualquer lado, não é? Não está estanque num ponto de vista e a dizer, pá, é aqui e acabou. Eu penso assim, agora até morrer, temos pena. Eu gosto muito de ver os dias pelos olhos do Miguel, porque é uma maneira de eu encontrar coisas que eu até podia saber que estavam lá, mas nunca as tinha pensado, nem imaginado, nem sonhado da maneira que ele as põe em palavras. Eu acho que, eu posso estar enganado, mas quando vi a receber o prémio que ele recebeu da Associação Portuguesa de Escritores, eu não sei se terá sido um dos poucos prémios que o Miguel recebeu, mas eu acho que ele não terá tido publicamente muitos reconhecimentos de prémios como aquele que lhe entregaram agora há pouco tempo em Loulé, se não estou em erro. Era isto. No fundo é uma declaração de interesse e de amor pelo talento do Miguel. A capacidade de uma pessoa se ir renovando e mudando de pensamento, voltando um bocadinho atrás, eu acho que é aquilo que nos mantém novos e frescos. Porque temos a agilidade do nosso pensamento ser elástico e não ser uma coisa cheia de certezas, e de poder falar tanto de desamores como de amores, como do mar, da Praia das Maçãs, como do seu amor pela Maria João, como da amizade, como da morte, como dos pais, da maneira que o Miguel fala, e poder assistir à transformação do seu pensamento ao longo dos anos, não só é um exercício de uma enorme vulnerabilidade, imagino eu, estando a expor-se constantemente e diariamente como ele o faz, e de uma enorme generosidade nós podermos ler essa fragilidade que é também a força do Miguel. Pronto, nessa amizade com o Miguel eu fico claramente a ganhar. Já nesta próxima chamada que eu vou fazer é uma relação com duas amizades que eu fico claramente a perder sempre. Sempre, só por eles estarem vivos. Deixa cá ver se eles atendem.
What?
Ai, é muito alto, Felipe. Porra, até estourou aqui no... Estás a ver o gráficozinho do som?
Sim.
Porque já estou a ouvir num ouvido. Começa esta merda outra vez.
Ah, não, eu já sei o que é.
Alô?
Espera aí.
Espera aí, que eu tenho que pôr os fones.
Eu tenho os fones. Será que os meus fones estão os dois a funcionar?
Ah, não. Era aqui o cabo. Já estou a ouvir bem dos dois ouvidos. Porra, pá! Já me irritei muito no podcast. Porquê? Porquê que eu sou esta pessoa? Porquê que as coisas... Percebes o que eu estou a dizer?
Sim, mas o problema é que tu não podes não ouvir, não é?
Eu não posso não ouvir, nem posso não ser esta pessoa. Porque das duas, uma. Ou me rebentam não sei quantas hérnias. E eu sou um gajo. Ah, pá, está tudo bem. Sabes aquelas pessoas que está sempre tudo bem? Que são aquelas pessoas que são super da natureza e fazem posts super da natureza e por dentro tu vês que aquilo está tudo a ruir.
Claro, sim, mas
é o que é mais. Tudo com uma AK-47, isso é comercial.
Ou sou essa pessoa, ou volta e meia tenho um sítio onde posso descarregar.
Pois claro.
E é este o sítio, não é?
Epá, quanto é que as pessoas estão a pagar para ouvir isto?
Zero.
Não estão a pagar, não é?
Podem só parar, não podem?
Claro que pode.
Podem dizer, eu não estou para esta merda, este gajo está a refilar.
Uma vez eu fui com o Marco ao Corte Inglês e estava um empregado. Não, estava um empregado e o Marco me disse: eu pedi o café em chave-me fria. O que é esta merda? Você sabe quem é que eu sou?
Claro.
Não houve rádio.
Mas o Marco é muito isso. Vamos
contar outra história do Corte Inglês.
Ah, outra história do Corte Inglês. Epá, é que não vem. Não está relacionada com este tópico, mas é boa.
Então.
É.
Eu assisti, portanto, isto é verdade. Isto vai soar uma mentira, mas é verdade.
Força, Marco.
Apareceu um senhor Mas isto está a ser gravado ou não? Isto já é conteúdo?
Oh, Marco, está sempre a ser gravado. Mesmo quando tu estás em casa, na casa de banho, está a ser gravado.
Claro.
Desculpas, em casa.
Estávamos a jantar, eu e Filipe Melo e mais umas quantas pessoas. Íamos ao cinema, não era?
Era.
E aparece um senhor que saca de um... saca de um cartão para se identificar. Nem se percebia bem o que era.
Calma, não era bem um cartão. Era uma coisa da autoridade. Portanto, aquele senhor era da autoridade.
Okay. Então,
estranhamente, parecia uma daquelas estrelas de xerife que tu compras, estás a ver?
Sim.
Na loja de filmes.
É para cima, mas parecia mesmo tudo falso. E tinha também um fone, não era? Uma coisa de...
Um auricular, sim. Sim.
E chega-se ao pé de mim com um ar super, super severo. E diz, Marco, você gozou comigo. Porque ele tinha feito um post, isto dá-me trabalho explicar, estou cansado só de começar a explicar. Lembram-se quando apareceu a imagem trágica do miúdo refugiado morto na praia?
Certo? Sim, certo.
Sim.
Esta associação que não tinha a ver, não era um órgão oficial da Proteção Civil, mas aparentemente fiquei com a sensação que era um grupo de vigilantes,
okay,
pôs essa imagem e escreveu uma legenda do género: é por isso que devemos sempre ensinar as crianças a nadar, desde que tenha idade. Epá, e eu comentei aquilo com algum asco e caiu toda a gente em cima da pessoa, e aparentemente aquilo não era uma associação, era este homem que fazia aquele Instagram, e era ele que tinha tido aquela ideia. Então ficou super ofendido comigo por eu ter gozado com ele, e sacou de um cartão claramente mandado fazer num sítio qualquer e expôs-me ali em frente a Filipe Melo e a outros, dizendo: você que foi comigo, sim, eu fiz aquele post, de facto. Tá, mas vinha com o ar, o passo seguinte seria imediatamente levar-me para um carro e algemar.
Então é assim, não acho que a história seja assim tão boa. Ou seja, acho que foi uma história que envelheceu mal, que foi engraçada na altura.
Eu não estava à espera de ter que contar.
Pois, não,
mas fui eu que causei
isso. Não, foi o Filipe. O Filipe mandou-te para a linha de comboio.
Foi. Mas digo-te uma coisa, se tivesse estado lá naquela noite, epá, foi arrepiante.
Isso é como levar no cu. Estar lá é incrível, mas depois contar...
Pois é.
Epá, no cu.
Foi uma coisa que nos marcou muito, essa história. Marcou-nos, de facto.
Tal como levar no cu. Pronto, então adiante. Já me irritei. Já não vale a pena. Foda-se. Já estou cansado, sabem? Cansado.
Tenho mais uma história irritante que aconteceu ontem. Para vos contar, já agora submeto. Se for má, cortas.
Marco, isso não precisavas sequer dizer.
Não, epá, estava a assinar livros na FNAC do Norte Shopping. Estava no fim, passado para aí 2 ou 3 horas, ou quem sei, estava já muito cansado. E aparece uma senhora,
pois,
que diz: bom, eu cheguei agora só porque estive noutro lançamento. Porque há prioridades, está a perceber? Há prioridades, e claramente o seu não era prioritário.
Simpática.
E eu comecei a pensar: sim, senhor. E depois autografei, e quando eu autografo faço sempre um desenho. Tem que ser um desenho nos meus autógrafos.
Uhum.
E a senhora olha para o desenho e diz: já percebi que precisa de um ilustrador para lhe desenhar o desenho. Epá, e eu...
Que
eu fui muito simpático com a senhora, na verdade. Respondendo-lhe apenas: E a vida seguiu o seu rumo. Epá, mas o que é que leva uma pessoa exatamente a dizer isto, não é?
Pois, mas é que é isso, estás a ver? E aí é...
Eu acho que é a clássica confusão entre frontalidade e alguma falta de educação, não é? Suponho que deve ser uma pessoa que se calhar diz: epá, não, eu sou assim, eu digo tudo.
Claro.
Epá, isso.
Eu acho que a melhor maneira de uma pessoa ser realmente bruta para uma pessoa antipática é ser extremamente simpático.
Achas... Foi um bocado o que eu fiz.
Pois,
mas também não, naquela hora já não conseguia ser outra coisa.
Isso dito assim soa bem, mas não sei se estas pessoas reagem.
Como é que tu reagirias nessa situação?
Eu?
O que é que tu farias?
Eu disse: opá, não sei, mas eu ia ser desagradável. Eu é a única coisa. Vocês conhecem-me há algum tempo.
Eu nunca devia ser desagradável com uma pessoa na rua.
Não, é a única coisa que me faz realmente ser. Desculpem, está aqui uma mosca. A única coisa que me faz. Que me desliga o disjuntor é a falta de educação.
Eu já passei muitas horas com o Bruno na estrada e, de facto, nunca o vi a ser bruto. Já vi pessoas a abusarem um bocado. Eu lembro sempre quando estávamos uma vez a almoçar em Beja.
Uhum.
Num restaurante. Não, a jantar. Estávamos a jantar e estava a haver uma espécie de uma despedida de solteiro. E então, veio um indivíduo ter com o Bruno E diz-lhe, Bruno, desculpa lá, eu sei que estás aqui a jantar, mas posso tirar uma fotografia contigo? E o Bruno, com certeza que sim. E tirou uma fotografia. Continuamos o jantar e passado um bocadinho ele chega, opá Bruno, eu peço imensa desculpa, mas há um amigo meu pá, que é muito, adora o teu trabalho, e pá, ele viu a nossa fotografia e ficou com inveja, é possível tirarmos aqui uma fotografiazinha? E o Bruno, com certeza. Passados alguns minutos aparece este indivíduo já outra vez, mas com uma cabeleira colorida e com os óculos daqueles a piscar. Bruno, dá para tirar outra fotografia? E o Bruno, não.
Não, mas repara.
A sério? Ele, não, não vai dar. E pronto.
Lá está, porque é alguém que percebeu, ok, vou fazer uma vez, tudo bem, duas vezes. Agora, quando abusam, mas isso aí é indiferente se és uma figura pública ou não. Eu não tenho nada àquela. Há uma merda de uma lenga-lenga que se inventou sobre as figuras públicas que é. Epá, o mínimo que eu posso fazer é estar sempre disponível. Não, não é o mínimo que tens que fazer. O mínimo que tu tens que fazer é respeitar aquilo que tu és, respeitando as outras pessoas também. Claro que tens que ser simpático. Claro. Não há razão nenhuma para tu seres uma besta com pessoas que gostam de ti. A única coisa que pode levar a ser uma besta é a mesma razão que levava a ser uma besta se tu fosses anónimo, que é se forem mal educados contigo. Portanto, não tem nada a ver aqui seres conhecido ou não conhecido, ou o facto de seres uma figura pública, tens de estar predisposto para disputar em três pistas na boca e tirar uma selfie. Essa é uma ideia que... Pá, que o Marco faz muito isso, e eu respeito que ele tire essas selfies com três pichas.
Nunca aconteceu.
Marco, mas há de acontecer. Nós lançámos a Operação Semen na semana passada. Operação Semen.
Semen que escreve semente.
Claro, e o teu e o teu e o E são mudos.
São mudos.
A Operação Semen, que é cada pessoa plantar uma coisa em sua casa para depois, anos mais tarde, quando acabar este podcast, anos, eu disse anos. Meses, semanas, quando acabar o podcast, vermos como é que aquilo começou. Como é? Várias respostas, muita gente. Quando eu digo muita gente, estou-vos a falar de centenas de pessoas que mandaram mensagens que eu tivesse lido, com muita vontade.
Recebi também. Também recebi.
Ok, perfeito. A laranjeira tem a vantagem que também dá para ser daquelas laranjeiras tipo a kumquat. Não sei se sabem o que é que dá ali uma laranjinha que se come toda até a casca.
Okay. Come-se a casca?
Sim, sim.
Nunca vi disso.
É, uma laranjeira pequenina que também pode ser uma opção porque dá para ter em casa. Um citrino, que é uma coisa amarga, sim, porém às vezes doce.
Ah, metafórico, não é?
Claro.
Vida.
Claro. O que é que vocês acham? Um citrino.
Há uma coisa que é boa, é que os gatos são afastados naturalmente de coisas
citrinas.
Ah, ok. Sim,
fobia a citrinos.
Boa, ainda bem, estava à espera que fizesse sentido para as pessoas que têm gatos. Felizmente vocês trouxeram a verdade.
Eu não tenho experiências.
Eu tenho muitas plantas em casa.
Sim.
Mas eu estava mesmo a pensar em plantar uma árvore.
Mas pode ser, Filipe, é isso.
Mas quero uma árvore grande. Não quero, quero uma árvore que daqui a muitos anos
represente
isto. Árvore,
um pinheiro.
Claro. Mas isso eu não poderia fazer aqui.
Um pinheiro.
Um grosso pinheiro.
Um pinheiro, eu não sei, se eu quiser pôr uma árvore mesmo para durar anos...
É isso? Mas um citrino, o que é que está a acontecer? Não está a receber o som?
Está bem, é que eu tenho uma laranjeira lá, vou pôr outra laranjeira.
Não,
é
não
isso, não é?
Filipe, acho que não estás a par do conceito de citrino. Podes pôr um limoeiro.
Está bem, também tenho. Eu tenho tudo o que é citrino, menos então, esse estranho que tu dizes então... que se come a casca.
Não, como quatro é um citrino assim, mais, muito pequenino, e eu acho que pode ser plantado mais em
passo
casa.
A citar uma das mensagens que recebi relativa a este tópico, diz: bom dia, acabei de ouvir o quinto episódio, adorei a ideia de a comunidade de ouvintes plantar uma árvore planta. Idealmente seria melhor uma árvore, visto que a dimensão das florestas portuguesas está perto de zero. A plantar árvore deve ser uma autóctone.
Pois, também recebi isso.
Portanto, temos aqui uma bióloga, ecologista, chata, auto-intitulada, diz ela. Não sei o que estou a dizer.
Porém, estás a sentir.
Ela diz, tem uma sugestão para o nome da operação, porque ela quer que seja Carvalho. Sim, mas é exato.
Eu percebo, a ideia é gira. Epá, mas agora vamos plantar carvalhos? Como é que uma pessoa em casa vai plantar um carvalho? Isso é se nós fôssemos... Pois. Podemos mais tarde incluir e fazer isso, fazer uma floresta. Olha, caralho!
Pois claro! Eu vi um post no Instagram de tipo um casal que de repente agarrou numa planície e fez uma floresta.
Malta,
o que é que nós podíamos fazer?
Ouçam isto. Isto era incrível.
A floresta,
sim, a floresta, isso não se diz, ou a floresta, o que quer que seja. Falarmos com, pá, com um município qualquer que nos cede um pouco de terra.
E as pessoas vão lá plantar, incluindo nós.
Aquela bocado de terra, no fundo, continua a ser do município. A única coisa que nos deixam é usar aquilo para fazer uma floresta.
E podes dar um nome à tua árvore.
Podes dar um nome à tua árvore, tens lá, a árvore fica com uma espécie de uma etiqueta com o nome e tu podes visitar como se fosse, no fundo, como se fosse um cemitério. Mas podes ir lá.
Podes roçar
na árvore, podes meter um galho no cu, podes fazer o que tu quiseres.
O município deixa.
O município deixa que tu enfies um galho.
Não só deixa, como encoraja.
Como encoraja. Okay. E agradece nas redes.
Pois.
Mas pode ser fixe, não pode?
Isso era extraordinário.
Mas espera, então vamos começar primeiro por esta operação e depois passamos para a outra, ou não?
Ok, vou fazer uma plantação no exterior.
Mas olhem, é assim, é tão simples quanto
um
isso.
Um bom vaso? Tem que ser um bom vaso, não é?
Não pode começar na terra, é isso?
Pode, claro. Se vais fazer no exterior, pode ser na terra.
Não, mas um vaso com terra. Um bom vaso cheio de terra.
Oh, Marco, está bem, mas ele tem
terra. O vaso na terra, é isso que eu quero.
Porra, o que é que se passou aí, Marco?
Mas epá, eu tenho para aí 2 horas de sono hoje.
Pois, não se nota.
Não estou a fazer sentido.
Não sei onde é que está a outra.
Mas o que é que eu ia dizer? Esqueci-me.
Um AVC. Um AVC à nossa frente.
Não é isso. Eu tenho que perceber bem este conceito. Epá, imagina, eu vou a um horto e vou comprar uma árvore. Isto vai ajudar as próprias pessoas também. Estou a falar. Estou a ser porta-voz de várias pessoas que já não sabem bem como é que isto funciona. Vou comprar um vaso já com a árvorezinha lá. Ou compro só uma saqueta.
Não, não compras sementes. Não, tu compras já a árvore.
Árvore pequenina.
Uma árvore pequenina.
Já percebi.
Mas o que é que eu faço com o vaso? O que eu faço com o vaso e com a árvore? Eu tenho que transplantar, não é?
Aí, o Marco, deixa-me cansar. Marco, tu compras um vaso.
Eu estou com ele. Isto estão dúvidas muito pertinentes.
Está bem, então, mas posso responder?
É um mestre da jardinagem.
Exatamente.
Não é preciso ser um mestre da jardinagem. Vocês vão a um horto e dizem, olha, decidir-nos o que é que tem. Atenção, ou outra árvore qualquer, ou planta que nós venhamos a decidir. O importante é que nasça, ou que comece a crescer com os espectadores. Estão-me a ouvir, foda-se. E a senhora vai-vos responder, olha, tenho limões, tenho limoeiros, tenho laranjeiras, tangerineiras, estás a ver?
Desculpa, Bruno, posso ouvir o Marco a fazer essa pergunta?
Sim. Okay. Olá, boa tarde, senhor Marco. Você é aquele do cão?
Sou.
Está mais gordo? Diga.
Citrinos, o que é que tem?
Olha.
Não, Bruno, tens de perguntar como, desculpe.
Então temos que ir de início. Oh, Carlos, arruma isso lá atrás, faz favor. Sim, boa tarde.
Olá, viva. Tudo bem?
Você é o Nuno Marco?
Sou.
É aquele da rádio?
Sou.
Bolas, você está muito gordo, homem. Você está doente.
Não era só mais gordo. Agora...
Marco, tens de deixar levar, Marco. Isto não...
Poxa, mas está a piorar.
Estás a estragar a personagem, Marco.
Não fizeste um programa de macacadas em que cada pessoa improvisava o que queria? Lá na FTP?
Vai, outra vez, Bruno.
Bora.
Que chatice.
Ó, oh, Carlos, leve isso lá para trás, que eu agora tenho que atender este senhor. Posso?
Olá,
ou não?
Viva. Boa tarde.
Mas estavas-te a rir do quê?
Estava
lá.
Não podes tratar por tu, Bruno.
Pois não, mas ele não estava em personagem já. Tá.
Vai, bora lá. Ó, oh, Carlos, leve isso lá para trás, que eu tenho que atender esta senhora velha. Tu?
Senhora velha, mas eu tenho barba.
Marco. Olá,
tá.
Olá.
Não boicotes o jogo, foda-se.
Não, mas eu não boicotou.
Isto podia acontecer mesmo.
Bruno, Carlos.
Cala-te,
caralho.
Vamos lá do início e agora não paramos.
O Filipe agora está em encenador. Carlos, leva isso lá para trás, faz favor, que eu tenho que atender esta velha. Sim?
Eu não sou uma velha, sou...
Ah, desculpe. Você é o Nuno Marco.
Sou eu.
Caramba, você está gordo e velho. Está muito acabado, homem.
Não.
Morreu-lhe a família toda. É que está com muito mau ar. Bolas. Credo, até me está a fazer impressão olhar diretamente para a sua cara. Porra.
Isso é só uma dúvida.
Importa-se só de falar virado de costas para mim?
Ok.
Tens de virar, Marco.
Ok.
Diga.
Não, completamente. Estás de lado. Não pode ser.
Diga, homem.
Olha, precisa. Citrinos, o que é que tem?
Olha, tenho laranjeiras, tenho tangerineiras, tenho limoeiros, tenho aquela kumquat, que é assim uma mais pequenina. O que é que deseja?
Pode ser uma kumquat.
Uma kumquat, com certeza.
Como é que se cuida disso? Eu agora chego a casa e faço o quê?
Credo, é que a sua cabeça abre diretamente para os ombros, está a ver? Bolas, você não...
uma pirâmide, não é?
Você faz pirâmide diretamente da nuca.
Não faço nada.
Corta. Bom, então, é isso.
Não, mas agora que vinha a parte importante.
Ah, foda-se. Então qual é a parte importante?
Claro, é a explicação.
Diga, então. Diga. O que é que quer saber?
Olha,
mais?
Qual é... O que é que eu faço agora chegando a casa com isto? Deixo neste vaso, transplante para algum sítio? O que é que...
Olha, essa pergunta é muito estúpida, mas mesmo assim eu vou responder, porque você fez. É assim, você tem o vaso, pode fazer o que quiser. Para já, quanto mais terra tiver a planta ou a árvore, mais vai crescer. Está a perceber? Portanto, se puser num vaso maior, a planta vai crescer mais, a árvore vai crescer mais. Se puser na terra bem adubada, melhor ainda, cresce mais. Mas para já pode ter... Na...
Bem, quanto custa?
500 euros.
Porra, este é o pior estabelecimento que eu já estive. Não só fui insultado, como cobram valores que não se praticam em mais nenhum outro.
Próximo! Pode ser na terra, pode ser num vaso e depois levarem para a terra.
Porquê é que levamos os três a um horto? Eu acho que nós dois, eu e o Filipe, gostávamos de beber da tua experiência. Acho que era uma coisa bonita irmos os três a um horto e tu seres uma espécie de consultor da nossa aquisição.
Ok. Percebes? Está bem, pode ser. Mas eu vou plantar a minha já esta semana.
Eu gostava de o fazer no exterior e para isso tenho de fazer uma pequena viagem ao norte, mas vou fazê-lo.
Pronto, e depois cada um põe no Instagram, peço que as pessoas que plantem, que partilhem em stories, no que quer que seja, a dizer Operação Semen, e vamos espalhar natureza por aí, árvores, plantas, o que quiserem, desde que mostrem a plantar. Que é para nós sabermos que foi mesmo para esta ocasião, que é para não ser assim uma coisa que já lá tinham em casa, tiraram do vaso, voltaram a pôr. Tem que ser honesto, está bem? Uma planta que cresce connosco, desde o início deste podcast até sabe Deus quando. Portanto, é isso. E podem tratar dela primeiro em casa e depois levar para a terra, como quiserem. Está bom?
Okay.
Tudo o que eu isso tinha foi... para falar convosco já
foi. Foi super didático ao mesmo tempo. Acho que conseguimos aqui criar um momento muito bonito.
Estão confortáveis com o facto de ser uma árvore, uma planta, o que cada um quiser? É que assim é mais inclusivo. Dá para pessoas de apartamento, pessoas que vivem numa moradia, dá para tudo, não é? Desde que seja uma planta ou uma árvore plantada a propósito deste programa.
Sim, super confortável.
Obrigado e bom dia.
Obrigado.
Até muito sempre. Obrigado.
Até sempre. Obrigado a todos. Adeus.
Está feito, malta, está feito. Está feito e bem feito. Vamos dar início então à Operação Semen. Comprem, plantem, semeiem, façam o que... Façam?
Façam, porque sou algarvi. Estás a ouvir? Plantem, façam o que quiserem. Mas o que é que... Mas é do quê? De onde? É para onde? Caralho.
Foda-se. Mais os berlindos na boca. Façam o que quiserem, partilhem no Instagram, no Facebook, nas redes, só para nós termos a noção real do que estamos para aí a espalhar, do semen que estamos para aí a espalhar. Obrigado por estarem desse lado. Foi muito bom, mais uma vez. Até para a semana. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio. Perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful. That's...